Espaço é curto. Mundo Livre FM, sua atitude sonora, Mil Supermassive Black Hole. Os caras que essa semana lançaram um som novíssimo, fresquíssimo, Hexagons. Essa é a quarta prévia do álbum The House Signal, previsto para ser lançado nas plataformas digitais agora, dia 26 de junho. Se você quiser dar um confere nesse som, no site mundolivrefm.com.br, a gente colocou uma notícia lá, tá fresquinha. Bora dar esse confere e escutar o lançamento do Mills. Daqui a pouquinho aqui na Mundo Livre tem os caras que confirmaram presença em Curitiba, hein? Outubro tá aí e a gente vai curtir Iron Maiden.
De Mark Ramon. A Mark McGrath. Sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
O contracapa desse domingo promete levantar até zumbi da tumba. Dia 24 vai rolar Thriller do Michael Jackson na íntegra aqui na Mundo Livre. E você pode entrar nessa dança com a gente. Temos ingressos pro filme do Rei do Pop no Ventura Cine System. Balde de pipoca personalizado da sua atitude sonora e boneco 3D do Michael Jackson zumbi. Se você quer tentar levar esse combo assombrado, envie agora hashtag contracapa e o seu nome completo pro 992579390.
Feirão Acelera Auto Shop Linha Verde, somente neste final de semana, condições imperdíveis, apoio Carbank.
Olha, o MDB quer liderar as reformas que o Brasil exige, modernizar instituições, mecanismos eficazes para impeachment, substituir apadrinhamento político pelo mérito na escolha de ministros do STF, aprovar na Câmara o nosso projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades. Só assim seremos iguais perante a lei.
Filie-se ao MDB.
A programação completa da sua atitude sonora. Tá em mundolivrefm.com.br.
Mundo Livre FM, Instituto GRPcom apresentam Sintonia do Bem.
Atenção, Pinhais e região, 30 de maio, rola o Bazar Beneficente da Associação Serpiá, com roupas, calçados e muito mais, tudo com preços acessíveis. Ao participar, você fortalece o trabalho da Serpiá Clínica Transdisciplinar, que atende mais de 200 bebês, crianças e adolescentes. É na Rua Palotina, 859, Atuba, em Pinhais. Você também pode doar itens em bom estado até o dia 27 de maio. É só mandar um WhatsApp para 98844-1305.
Sintonia do Bem, porque fazer o bem pode mudar o mundo.
Mundo Livre. Mundo Livre.
Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tenho que fazer. Aquela noite que eu te conheci, eu acho que nunca vou esquecer. Um momento quase perfeito, inocente em seus defeitos. Tudo que é bom dura pouco e não acaba cedo. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, foi embora, mas eu nunca disse.
Thank you.
Livre sua atitude sonora. Pega esse clássico aí do The Who, hein? Baba O'Reilly. Antes teve Paramore com Burning Down the House. Em sequência, hein? Mundo Livre arrebentando na sua noite de quinta-feira, hoje 21 de maio de 2026. Vem chegando aí a Voz do Brasil e logo na sequência eu volto com vocês aqui nas ondas sonoras da Mundo Livre. Até já!
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 21 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: renegociação de dívidas.
Mais de 1 milhão de pessoas já foram beneficiadas pelo novo Desenrola Brasil.
O valor negociado pelas famílias chega a 10 bilhões de reais. Gabriela Noronha.
E para atingir ainda mais pessoas, a partir do dia 26, trabalhadores poderão utilizar parte do FGTS para quitar dívidas do Desenrola.
Quer reformar sua casa? Famílias com renda de até 13 mil reais por mês podem financiar obra com juros mais em conta. É o Reforma Casa Brasil.
Dignidade. Programa Periferia Viva vai construir banheiros para 30 mil famílias que vivem sem estrutura sanitária básica.
Vamos saber mais sobre esses temas com o ministro das Cidades, Vladimir Lima.
E ainda, valorização da cultura.
No Espírito Santo, o presidente Lula assina medida de reconhecimento, preservação e promoção das culturas tradicionais e populares.
O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Por isso, a cultura será sempre prioridade no nosso governo.
Na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canalgov na sua TV aberta.
Mais de 1 milhão de pessoas já saíram do vermelho com a ajuda do Desenrola Famílias.
A ação é voltada para quem tem dívidas como cartão de crédito e cheque especial.
E faz parte do novo Desenrola, lançado este mês pelo governo do Brasil, que também contempla estudantes, produtores rurais e pequenos empresários.
Serão, ao todo, 90 dias de negociações com juros e condições facilitadas.
Segundo os dados do Ministério da Fazenda, mais de 1 milhão de pessoas já renegociaram ou quitaram dívidas por meio do Desenrola Famílias, uma das categorias do novo Desenrola, lançado este mês pelo governo do Brasil. O valor negociado pelas famílias já chega a 10 bilhões de reais. Podem participar pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos, cerca de R$ 8.100, que possuem dívidas como o cartão de crédito ou cheque especial. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, quase metade das operações do Desenrola Famílias registradas até agora foram quitadas à vista.
Foram mais de 449 mil dívidas quitadas à vista. A pessoa já resolveu a sua pendência de dívida bancária de uma vez por todas, tá? Essas operações tiveram um desconto na média de 85%. As dívidas antigas que estavam atrapalhando a vida das famílias das pessoas.
Podem ser negociados débitos contratados até 31 de janeiro de 2026 e que estejam com atraso entre 91 dias e 2 anos. Os descontos podem chegar a 90%, dependendo da forma de pagamento. O objetivo é ajudar na recuperação financeira das famílias e reduzir os índices de inadimplência no país. E para atingir ainda mais pessoas, a partir do dia 26, trabalhadores poderão utilizar parte do FGTS para quitar dívidas do Desenrola. Os recursos virão do saldo residual liberado pelo saque aniversário do FGTS, como explica o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron.
No dia 26 acontecerá essa liberação de recursos, então vai sobrar o saldo residual em cada um dos trabalhadores do saldo que ele tem no seu FGTS. Aí, esse saldo residual, ele pode utilizar uma parcela para, se ele for um beneficiário do Desenrola, né, tiver uma dívida inadimplente e for renegociar, ele pode retirar 20% ou R$ 1.000, o que for maior.
O novo Desenrola atende 4 categorias: famílias, micro e pequenas empresas, pequenos produtores rurais e estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil. No caso do FIES, 34 mil contratos já foram refinanciados até agora, com desconto médio de 80%. Lembrando que quem quiser negociar deve procurar a instituição financeira onde possui a dívida ou acessar os canais oficiais de negociação dos bancos, participantes e parceiros. Reportagem Gabriela Noronha.
Direito à restituição do imposto de renda, fique atento.
Amanhã, a Receita Federal vai abrir consulta ao maior lote de restituição da história.
Serão beneficiados cerca de 8 milhões e 700 mil contribuintes, um total de 16 bilhões de reais em créditos.
O pagamento será realizado no dia 29 de maio.
Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas: 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.
Para verificar se a restituição foi liberada, acesse www.gov.br/Receita Federal.
Um banheiro dentro de casa pode parecer algo simples, mas ainda não é a realidade para todos os brasileiros.
Para mudar esse quadro, o governo do Brasil faz a seleção de mais de 30 mil famílias que moram em periferias para construir ou reformar banheiros e oferecer melhores condições sanitárias para as pessoas.
A cearense Maria de Fátima mora com a família numa casa de madeira, sem rede de esgoto sanitário, no assentamento Dorotsteng, uma área periférica do Distrito Federal. Contando apenas com a aposentadoria do marido, a renda familiar é toda comprometida com despesas básicas, como remédios e comida. Aos 63 anos, ela tem um sonho: ter uma casa confortável e um banheiro adequado.
E quando a senhora tiver um banheiro assim bem arrumadinho, para tomar um banho bem gostoso?
Toma bem gostoso assim, sabe? Ficar ali dentro do banheiro assim e olhar assim para a pasteira do banheiro e dizer assim: como é que eu ganhei um tão lindo desse jeito?
A líder comunitária no assentamento, Rita de Cássia Correia, conta que das cerca de 750 famílias que vivem na região, pelo menos 300 estão em situação semelhante, sem dependências sanitárias funcionais. Foi ela quem teve a iniciativa de inscrever a comunidade no programa Periferia Viva Reformas, do Ministério das Cidades, que tem como objetivo melhorar as condições sanitárias.
Estou como liderança que acompanha o dia a dia das famílias. Quando você fala de um banheiro, elas veem isso: um vaso, um piso queimado às vezes, ou até mesmo de madeira, e uma torneira ou um chuveiro, é o banheiro. Quando você fala: não, mas você pode colocar um box, uma pia, um chuveiro, um forro, ela fala: não, isso é coisa de rico, isso aí não está dentro da minha realidade. É uma maneira de trazer dignidade e trazer autoestima, principalmente para as mulheres, né?
Mais de 1 milhão de pessoas vivem em situação sanitária inadequada em todo o país, segundo o IBGE. E o programa Periferia Viva Reformas é justamente para reduzir esses dados. Nesta primeira seleção, mais de 30 mil famílias de 130 municípios serão atendidas. Cada uma delas poderá receber até R$40 mil. Para custear a construção ou reforma do banheiro, como explica o secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Vitor Araripe.
Esse programa funciona com kits. A gente tem vários módulos de kits, então kit para revestimento de parede, kit de piso, kit do banheiro. Então, do banheiro tem vários tipos de kits também, que são moduláveis a partir da demanda da residência dessa pessoa. Então, a gente tem esse limite dos 40 mil, que é a composição de vários kits.
Os contemplados pelo programa pagarão um valor máximo de R$400 pelo financiamento, o que corresponde a 1% do teto de R$40 mil. Já as famílias que recebem BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, ou Bolsa Família, ou ainda aquelas que morem em locais sob emergência ou estado de calamidade pública, não vão pagar nada. Reportagem Graziele Bezerra.
Para saber a lista dos locais contemplados pelo programa, acesse mapadasperiferias.cidades.gov.br e procure a aba Periferia Viva Reformas.
E a gente vai explicar mais detalhes sobre os programas do governo do Brasil para melhoria das moradias dos brasileiros com o ministro das Cidades, Vladimir Lima, que está conosco ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano, e a todos que nos ouvem.
Ministro, vamos começar explicando, então, como é que vai funcionar o programa Periferia Viva Reformas. Ele é voltado para quem, exatamente, e que tipos de reformas podem ser feitas com ele?
Mariana, antes de ir ao ponto e responder diretamente sua pergunta, é importante entender a lógica da política habitacional no país. A gente, com aquelas famílias que não têm habitação, não têm moradia, nós atendemos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A gente dá a casa, né? Seja ela financiada ou subsidiada. Para aquelas famílias que têm a casa e a gente precisa resolver algum tipo de inadequação habitacional, reforma de um banheiro, um quarto, um telhado, um ajuste na instalação elétrica, uma questão relacionada à inadequação, a gente atende com Reforma Casa Brasil. E o Periferia Melhoria, que é uma preocupação do governo do Brasil, que não deixa ninguém para trás, ele tem um foco em atuar naquelas famílias, pasmem, mais de 4 milhões de brasileiros não têm banheiro ou têm um banheiro compartilhado com outras famílias. Então, o foco do Periferia Melhoria é entrar na comunidade, nas favelas brasileiras, né? Em áreas que são regularizáveis, áreas já regularizadas, levando o banheiro. E já que a gente está indo até a casa da família construir um banheiro novo ou reformar o banheiro que está precário, a gente aproveita e também trata de outras inadequações habitacionais nas periferias do Brasil, reformando um quarto, telhado, ampliando um quarto, muitas vezes uma família grande que precisa de um quarto a mais, com teto até R$40 mil para beneficiar essa família. Essa família a gente leva dignidade e qualidade de vida. Afinal de contas, ela não tem condição de construir um banheiro aí com recursos próprios.
E quem
próprios.
São essas famílias atendidas pelo Periferia Viva Reformas?
São famílias que moram...
A história do banheiro.
São famílias que moram em comunidade... né, mais precária, comunidade sem infraestrutura. Muitas vezes ela tem a casa ali, mas ela não tem o banheiro. São famílias com a renda até R$2.850. E a gente pensando numa lógica de levar esse banheiro para essas famílias, a gente, de forma plausível, a gente pensou especial assim, ter um diálogo com a comunidade. Como é que a gente traz um diálogo com a comunidade? Com as representações dos territórios periféricos, para que essas representações que já dialogam com a comunidade, sabem as necessidades, possam estar fazendo essas propostas e levando aí esses projetos, diagnosticando o que é necessário para poder levar o banheiro para essas comunidades, né?
Então, ministro, como é que vai funcionar essa relação, né, com as famílias atendidas? São esses agentes, essas organizações da sociedade civil que vão contratar as reformas em vez das famílias?
Os agentes comunitários, que são as entidades sem fins lucrativos, os movimentos, as associações que representam a comunidade, elas fizeram propostas para a gente, o Ministério das Cidades, e essas propostas para levar o banheiro para cada família aí que está no levantamento lá das famílias que precisam dentro daquela comunidade de um banheiro novo. E claro que nesse diagnóstico que ela vai fazer, ela vai propor uma Mariana. Mariana, ela precisa do banheiro, só que a casa da Mariana está com o telhado furado. Então a gente precisa também recompor o telhado da Mariana. A Mariana, a gente resolve com o telhado, mas o Luciano tem uma situação que tem infiltração na parede. Ou seja, além de reformar o banheiro do Luciano, eu aproveito, já que a entidade organizadora já está lá e diagnosticou que tem uma infiltração na sua parede, aproveita também para resolver essa infiltração na sua parede, com um teto até R$40 mil.
Mas são essas entidades, essas organizações, elas é que vão contratar e oferecer a reforma para as pessoas?
Exatamente.
Ou elas só vão indicar quem é e a família que vai receber o dinheiro para a reforma e cuidar da reforma?
Essas entidades, elas fizeram a proposta. A gente vai contratar e transferir o recurso para essas entidades. Essas entidades vão fazer os projetos para cada casa, do que a casa necessita, se é o banheiro com infiltração, para resolver a infiltração, se é o banheiro para resolver o telhado. E a entidade que vai executar a obra. Aí a relação da família é com a entidade.
E as famílias podem fazer reformas, como você disse, até R$40 mil, né? O que está incluído nessa previsão de orçamento? Qual vai ser a contrapartida também dessas famílias?
As famílias vão pagar apenas até 1%, porque R$40 mil é o teto máximo. Então, assim, se uma família fizer uma reforma de R$30 mil, ela vai pagar R$300. É um valor único que vai dar o benefício dela, além de ter um banheiro novo, ela poder também ter alguns outros tipos de reforma na casa dela. A exemplo do que eu dei aqui para o Luciano, a questão de resolver infiltração, de resolver o telhado, de resolver algum problema na janela.
E aí está incluído tudo,
tá,
né?
Incluído
tudo, mão de obra.
Exatamente, mão de obra, material e tudo mais.
E como é que as famílias se candidatam ao programa, ministro? Elas devem procurar os agentes promotores? Devem fazer algum tipo de cadastro junto ao governo?
Quando a entidade fez essa proposta para o governo federal, para o Ministério das Cidades, ela já tinha mapeado qual o bairro, qual é a comunidade que ela vai atuar, né? E claro que tem uma organização dessa demanda para levantar agora a necessidade de cada família, e casa a casa, né? Pegar certinho o nome, verificar todo o imóvel, o que ele precisa, além do banheiro, vamos checar aqui o telhado, precisa ajustar o telhado, precisa ajustar o piso, mas essa comunidade, ela está de antemão mapeada para que agora a gente possa contratar essas obras e executar a reforma desses banheiros.
Ministro, o senhor começou falando, então, que a gente tem o Minha Casa Minha Vida para oferecer casa para quem não tem. O Reforma Casa Brasil para oferecer melhorias em casas que precisam de adequações, e o Reforma, eu preferia Viva Reformas, então, para oferecer esse tipo de necessidade mais básica, mais premente. Vamos falar do Reforma Casa Brasil agora, porque ele é um pouco diferente. Eu queria que o senhor explicasse a diferença entre ele e esse programa lançado agora, e que tipo de melhorias podem ser feitas pelo Reforma Casa Brasil.
Certo, então vamos lá. Como eu estava falando, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foca na habitação, para quem não tem. O programa Periferia Melhoria, a gente vai nos bairros periféricos, os bairros mais simples, carentes, né? Pessoas extremamente carentes, que a gente resolve e que não tem condição de pegar um financiamento, não tem condição de fazer um banheiro com recursos próprios. No caso do Reforma Casa Brasil, a gente potencializa resolver questões de inadequações em moradias para aquela família com renda até 13 mil, que pode acessar o crédito, um financiamento, com a taxa de juros de 0,99%, com um empréstimo máximo e um valor para financiar de até R$50 mil, e que ela pode estar reformando um quarto, ampliando o quarto, reformando o banheiro que ela já tem, reformando o telhado, fazendo instalação elétrica, hidráulica, e dando uma melhor qualidade para a sua casa.
Às vezes ampliando também.
Às vezes ampliando.
Imóvel,
a gente,
né,
tem cerca de disponível para o programa Reforma Casa Brasil cerca de R$30 bilhões. Para o programa Periferia Melhoria, que a gente falou agora há pouco, a gente selecionou 9 mil moradias e a gente potencializou, na verdade, esse 9 mil, desculpe, 9 mil era a meta, e a gente triplicou, foi para 30 mil. Mas são formas de atender a população brasileira, aquelas famílias que mais precisam, cada qual de acordo com sua necessidade. Para quem não tem casa, programa Minha Casa Minha Vida. para quem tem sua habitação e precisa resolver uma adequação, o Reforma Casa Brasil. E para quem realmente é uma família extremamente carente, a gente chegar com periferia melhoria.
O senhor fez referência às faixas e aos valores que podem ser financiados neste programa. Esses valores podem ser financiados, dependem da faixa de renda da pessoa ou do custo da reforma que ela quer
como,
fazer?
Como nessa situação nós estamos falando de um financiamento, então vai ser feita uma análise de crédito, de capacidade dessa família de pegar um empréstimo. Claro que um empréstimo é com a taxa menor que 1%, então a taxa facilitada, que ela traz mais famílias para o programa. Ela é mais atrativa e ela oportuniza a família aí a poder, de fato, estar melhorando sua unidade habitacional, sua moradia, com as reformas que a gente falou aqui agora há pouco, né?
E o programa aceita pessoas que estiverem com o nome sujo, negativado por dívida, como cartão de crédito, por exemplo, cheque especial?
Numa situação dessa, que é uma análise de crédito, Mariana, assim, então é importante que as pessoas vão ter que reunir as documentações, né, os documentos com prova em renda e tudo, para que seja feita uma avaliação aí pelo agente financeiro e ela possa estar acessando um financiamento com a taxa facilitada pelo governo do Brasil, pelo governo do presidente Lula, né?
Ok, nós conversamos com o ministro das Cidades, Vladimir Lima. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, pessoal.
Iniciativas para fortalecer a cultura popular no país.
O governo do Brasil entregou hoje 90 equipamentos culturais itinerantes que podem ser adaptados para bibliotecas, estúdios e oficinas de cinema.
A entrega foi feita durante a sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que contou com a participação do presidente Lula.
Um desfile de estandartes representando os estados brasileiros marcou a abertura da sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura em Aracruz, no Espírito Santo. Depois de um intervalo de 12 anos, o evento foi retomado, reunindo agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos. A iniciativa faz parte do Cultura Viva, programa criado há 22 anos para movimentar o setor. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou os avanços do setor nos últimos 3 anos.
Tem em torno de 400 milhões sendo aplicados por ano na produção cultural de base comunitária. E nós passamos nessa gestão para 23.121 iniciativas fomentadas até agora.
Durante o evento, foram distribuídas placas de identificação aos pontos de cultura. Todos os mais de 16 mil pontos certificados em todo o país vão receber o material. Uma outra entrega feita em Aracruz foi a de 90 unidades dos Movicéus. Os Movicéus são equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, material para oficinas e cinema ao ar livre. Essa estrutura permite que municípios desassistidos possam ter acesso a atividades culturais. O presidente Lula destacou a importância do investimento em cultura.
O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Por isso, a cultura será sempre prioridade no nosso governo. Contará sempre com políticas públicas capazes de ajudá-la a exercer todo o seu potencial simbólico e econômico.
Para celebrar a cultura nacional, foram assinadas portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil. Também foram assinados o Decreto de Renovação do Conselho Nacional de Política Cultural e o Decreto que cria a Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares. De Aracruz, no Espírito Santo, Luana Cari.
Também em Aracruz, o presidente Lula entregou 12 micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde e 11 vans do Programa Especial de Saúde do Rio Doce.
Os micro-ônibus são equipados com ar-condicionado e plataformas de acessibilidade e beneficiam 12 municípios capixabas.
Eles vão fazer o transporte sanitário seguro e gratuito de pacientes do SUS que precisam se deslocar para outras cidades para realizar consultas, exames, tratamentos especializados e procedimentos de média e alta complexidade.
Já as vans foram entregues para 11 municípios e serão utilizadas no transporte de pacientes para consultas, procedimentos e cirurgias fora do domicílio.
Seja como transporte de pessoas ou movimentação de cargas, as hidrovias do Brasil funcionam como principal acesso em diversas regiões.
E hoje o governo fez um balanço de ações desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, criada há 2 anos.
Mais hidrovias para transporte de pessoas e produtos pelo país. Essa é uma das metas alcançadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Esse modal cresceu mais de 12% entre 2024 e 2025. O ministro da pasta, Tomé Franca, ressaltou as vantagens que esse tipo de transporte oferece.
Que as hidrovias é um caminho seguro para que a gente possa reduzir o custo logístico, que a gente possa fazer a integração do desenvolvimento regional. Nós vivemos num país que são vários Brasis e as regiões do Nordeste, do Norte, da Amazônia, ela precisa das hidrovias para o seu desenvolvimento. E finalmente um transporte que é sustentável, um transporte que preserva o meio ambiente.
O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou também um planejamento que prevê leilões para concessão de 6 hidrovias no primeiro semestre de 2027 em diferentes regiões do país. Entre os trechos incluídos no plano estão os rios Paraguai, Madeira, Tocantins e Tapajós. Já no segundo semestre deste ano está previsto o leilão de concessão de um trecho do São Francisco. O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Bourlier, destaca que as hidrovias devem ajudar a vida de quem vive perto dos rios.
Ribeirinhos, pescadores, indígenas, ou seja, a população que muitas vezes não tem acesso de forma em longo prazo de serviços públicos. Então é uma agenda de Estado que a gente está iniciando agora, em que a gente vai trazer ganhos sociais, ganhos logísticos e ganhos ambientais.
Desde 2023, R$1,5 bilhão foram investidos para fortalecer a navegação no país. Só neste ano, a previsão é de um investimento total que supera R$500 milhão. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Márcia Fernandes.
De janeiro a abril deste ano, o Brasil registrou a melhor movimentação da história nos aeroportos, ultrapassando os 40%.